Venture Book 1 e 2. Duas versões, então. O herói, ele já arrecadou mais de 2 bilhões de dólares em bilheteria. E tem outras aparições. Aí a franquia não fica por aí, não. Aliás, outras adaptações aí do cinema para os quadrinhos. A gente tá falando de Poderoso Chefão, agora vamos falar de outros, né, outros clássicos do cinema que vieram dos quadrinhos e foram pro cinema. Assim como Indiana Jones, você não sabia? Pois é. Mas, ó, Star Wars também foi assim. Só pra você saber, curiosidade. Alien, sabia que Alien veio dos quadrinhos e foi pro cinema depois também? De Volta pro Futuro, grande clássico aí do cinema, Robocop, tudo isso. Agora eu pergunto pra você, se você também é fã dos quadrinhos e do cinema, da telona, fala pra gente aí qual herói de cinema que você gostaria de uma versão pra poder ler também. Por que não?
Gostosinho, né? É. Às vezes a gente vê só o que era pra ler, pra se transformando no cinema, agora tá sendo ao contrário também. Então vai lá, DDD 11972211001 e deixa aí pra gente qual herói do cinema que você queria na versão ali de quadrinhos de livro, beleza? Dando um F5 por aqui. Surto, ebola, Jones Manuel versus Kim Kataguiri e também Gabriel Gunley. A gente vai falar sobre esse caso, que é um caso que pegou todo mundo de surpresa, né? Sim. Nesse último final de semana, no sábado, porque o Gabriel Gunley, que era um atleta ali de fisiculturismo, ele faleceu aos 22 anos, tão novinho, e a causa da morte do fisiculturista, ela foi a cardiomiopatia hipertrófica, tá? É, como eu falei, ele morreu aos 22 anos, ele tinha aí 1,6 milhão de seguidores no Instagram, 1 milhão também no TikTok, era um influenciador. Sim. Que falava sobre essa rotina bastante. De fisiculturismo, né? Ele publicava ali a sua rotina de treinos, da alimentação também, e ele faleceu dessa doença, que como eu falei aqui, cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença do coração, tá? É, que, inclusive, é risco de morte súbita. Tem um diagnóstico muito difícil, tá? Essa doença não dá sinais também e tem ali alterações no eletrocardiograma e também exige exame clínico, que podem aí levantar suspeitas, mas, como a gente falou, ainda é muito difícil de você diagnosticar. É, o tratamento inclui medicamentos e cirurgia também, tá? É, e também até transplantes, para vocês terem uma noção da gravidade. O Gabriel, ele não descobriu há tempo, né, essa doença. Muitos estudos também falam sobre o uso de anabolizantes, que o Gabriel já tinha falado em podcasts que ele fazia o uso de anabolizantes. Então, pode ser que tenha agravado ainda mais essa doença no Gabriel. E a gente traz aqui para vocês terem também esse alerta sobre cardiomiopatia hipertrófica.
E ainda nessa terça-feira, Pietra, esse assunto ele está gerando mais de 200 mil interações. Né? Uhum. Muita procura ainda. Então, a palavrinha difícil, cardiomiopatia hipertrófica, como a Pietra trouxe, é nada mais, nada menos do que o músculo do coração que fica um pouco mais grosso.
Isso, fica, né? Rígido, né?
Fica rígido, mais do que o normal, né? E muitas vezes a pessoa acaba nem percebendo, talvez de acordo com o uso, né, das substâncias que acabam usando. Então, por conta disso, assunto que ganha cada vez mais destaques nessa terça-feira nas redes sociais. Vamos lá, vamos falar de mais assuntos que vão bombando. Atualizei o feed aqui, pra mim apareceu a assinatura PlayStation. Isso interessa aos gamers de plantão. Conflito PCC e Comando Vermelho. E também apareceu um outro assunto aqui, que é Papa Inteligência Artificial. Já trouxemos uma notícia do Papa?
Sim.
Tá repercutindo bastante as falas do Pontífice, do Papa Leão XIV, ao longo desta semana. E agora ele tá criticando o uso da inteligência artificial na guerra. Então, o Leão XIV falou, abre aspas, não podemos confiar decisões letais a sistemas artificiais, fecha aspas para ele. Ele publicou essa fala na sua primeira encíclica, que é a Magnifica Humanitas, nessa manhã, portanto. Essa fala de inteligência artificial e direito de trabalhadores, né, gerou muitas repercussão, pontuou várias questões, inclusive, sobre o uso de tecnologia. Ou seja, é mais uma discordância, inclusive, entre o próprio Papa, que é americano, e o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele que adora demais usar a inteligência artificial, seja nas redes sociais, seja em benefício da guerra. Então, Leão XIV e o Trump, eles já se alfinetaram um mês atrás aí, provocações pelas redes sociais. Na verdade, não foram provocações, né? Provocação parte por Donald Trump. O Papa publica uma coisa, o Donald Trump vai lá, acaba ironizando, O Papa depois se retratou, falou que algumas falas que ele fez não estava querendo dar indireta, se referindo a nenhum líder político. Ele falou de uma forma geral, generalizando, por conta de paz, por conta do fim de guerras e tudo mais. Mas existem, obviamente, essas repercussões e esses embates nas redes sociais.
Será que vem aí algum pronunciamento de Trump sobre essa fala do Papa, gente?
Ou alguma IA, ou algum desenho que ele fez na inteligência artificial.
Verdade, tem isso também. A gente aguarda, quem sabe a gente traz aqui no trem de amanhã, não é mesmo? Dando F5 aqui, olha isso. Massa de ar apareceu pra mim. Disputa por filhos. E Charlize Theron. Opa. E a gente vai falar sobre ela, sobre essa atriz, né? Charlize Theron, gente, a Imperatriz Furiosa do Mad Max, diz que não consegue sentar no vaso. Olha isso, gente.
É sério?
Olha, essa é a notícia. Mas a gente vai desmembrar um pouco sobre isso, porque ela deu essa...
Frio, será que é por causa do frio? Aqui
todo
no Brasil,
mundo,
no
né?
frio, o pessoal fica meio assim pra sentar
no vaso.
Não dá,
fica meio complicado.
No
meio
frio
complicado.
É difícil.
Mas isso que ela falou... Foi um desabafo, tá? Sobre a sua dificuldade física e também sobre a sua dificuldade física em fazer filmes de ação por conta da idade. Então, essa questão aí de sentar no vaso também é por conta da idade. Vale lembrar, ela tem 48 anos, é muito nova ainda, né? E aos 48 anos, ela queria fazer igual quando tinha 25, ela mesma falou isso. Só que disse que não é mais possível por conta da idade ali que avançou. O seu trabalho mais novo, vale lembrar que também é Apex, que no Brasil está sendo conhecido como O Jogo do Predador. Pois é, eu inclusive já vi esse filme, está disponível na Netflix desde de 26 de abril desse ano, tá? E, gente, é importante a gente falar sobre esse assunto por aqui, porque o envelhecimento é um problema no show business em Hollywood há um tempo, né?
Sim.
A gente, inclusive, teve ali ano passado o filme A Substância, retratado pela Demi Moore, né? Que foi a protagonista, que abordou esse tema e muita gente comentou. Então, ao que tudo indica, a Charlize Theron tá passando por essa dificuldade em relação à idade, por não conseguir fazer mais os papéis que ela quer fazer. E desabafou sobre esse assunto por aqui, Thiago.
Desabafou nas redes sociais, repercutiu e, é claro, a gente atualiza, a gente contextualiza pra você. Ó, daqui a pouquinho vamos falar de determinadas coisas aqui no nosso Trend das 11. Vamos falar de uma massa de ar polar que tá chegando em determinadas regiões do nosso país. Vamos falar de Fórmula 1. Tivemos um vencedor, portanto, nesse último domingo. Vamos atualizar pra você. E o comércio de tilápia. O que, que será que tá acontecendo? Tudo isso em instantes aqui no nosso Trend das 11.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11. TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Golfin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
11 horas 32 minutos, 11:32. Uma ótima tarde, você está em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Terça-feira, 26 de maio hoje, e os termômetros marcam neste momento 17 graus. A máxima prevista para hoje, 21, segundo o CIMEPAR. Na rede TMC você acompanha a Trend das 11, mas fique por aí porque ao meio-dia começa Papo de Craque, repercutindo o fim da antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série A com a vitória do Coxa de virada sobre o Bahia por 3-2. Os baianos saíram na frente ontem no Couto Pereira, mas no segundo tempo tudo mudou. Curitiba voltou melhor, marcou 3 gols com o Bruno Melo, com o La Vega e Breno Lopes. No finalzinho, o Bahia descontou, mas não foi o suficiente para evitar mais uma vitória Coxa Branca, a segunda seguida no Brasileirão. Coxa colado no G4, Atlético no G4. Os resultados das equipes paranaenses, a opinião, a análise e a informação do esporte paranaense você acompanha ao longo do Papo de Craque, que começa logo mais meio-dia.
Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC. 11 horas mais 33 minutos, a gente volta aqui com o Trend das 11 para trendar bastante nessa terça-feira, porque tem muita notícia para ser dada por aqui, não é mesmo, Thiago?
Muita, e você acompanha a gente através do seu radinho, também nas redes sociais, arroba TMC News BR, navega pelo nosso site tmc.com.br e a gente vai dando F5. Opa. Vamos lá para assuntos que estão trendando ainda nesse finzinho de manhã de terça. Novidades Ancelotti. Apareceu no feed.
Bastante falado, né?
Será? Torino versus Juventus. Clássico do norte, da velha bota, né? Da Itália. E também alerta de massa de ar polar. Isso mesmo. Tá trendando. Isso interessa demais pra gente, porque uma massa de ar coloca o Brasil em alerta aí pros próximos dias. Fica ligado, porque vai ser um período delicado para algumas regiões. O que acontece é o seguinte: combinação de dois fenômenos meteorológicos. Primeiro, a massa de ar polar. E em segundo, na sequência, uma nova rodada de temporais com ventos fortes. Ou seja, teremos aí para os próximos dias, em algumas regiões, um alto volume de chuva. Se o nosso amigo aqui de Recife já tinha mandado recado, tá chovendo em Recife.
Pois é.
Fica atento, portanto, aí para os próximos dias. O INMET, ele tá pedindo atenção para todas as regiões do nosso país. É uma época que tradicionalmente não chove.
Sim.
Seria tradicionalmente uma época de tempo mais seco. Um outono que tá diferentão.
Uhum.
Esse ano tava calor até dias atrás. Agora uma massa fria para algumas regiões, chuva para outras regiões. Ou seja, teremos risco de alagamentos, perdas aí de lavouras, queda de energia em algumas regiões. No ano passado, para você ter uma ideia, termômetros bateram recorde negativos no sul do país e também em boa parte do sudeste do nosso Brasil. A previsão é de frio ainda mais forte para esse ano. Então, se você em algumas regiões do país, como por exemplo São Paulo, Curitiba, que está ouvindo a gente nesse momento, em alguns momentos, até Belo Horizonte também, Rio de Janeiro.
Até Rio de Janeiro,
gente. Se não estava acostumado com esse friozinho que chegou nos últimos dias, trate de se acostumar, tirar o cobertor aí do armário, porque tem previsão de mais frio, um frio ainda mais forte para os próximos meses desse ano.
Fica esse alerta, então. Eu não aguento mais usar moletom, viu,
não,
Thiago?
Não aguenta?
Não aguento mais. Tá difícil pegar look, assim. Eu tô vendo com looks europeus, do nada aqui.
Difícil é sair da cama.
É, também.
Aí é difícil.
Aí é difícil demais. Bom, dando F5 por aqui, apareceu acidente carros, atentado Paquistão e Fórmula 1, Kimi Antonelli.
Boa.
Pois é, gente, na Fórmula 1, Kimi Antonelli venceu aí no GP do Canadá, tá? E a gente vai destrinchar um pouquinho pra vocês sobre essa vitória, porque o piloto, ele tem apenas 19 aninhos de idade e ele disparou na liderança da categoria nesse domingo, tá, gente? É a quarta vitória consecutiva, então, do Kimi Antonelli. George Russon, companheiro aí de equipe e concorrente também ao título, ele largou na pole position, mas teve que abandonar a corrida ali na 30ª volta. Antonelli disse, gente, que ele não queria ter vencido assim, né? Mas resta aceitar.
Bonzinho ele, né?
É, gente. Queria o quê? Queria mais dificuldade? Não, menina, aproveita.
É, aproveita aí. Quarta vitória seguida.
Quarta vitória, pois é. E Lewis Hamilton, que é o famosíssimo, super conhecido, né? Ficou em segundo lugar. Então aí um menino de 19 anos, né, disparou na frente e venceu inclusive de Lewis Hamilton. Pois é, ó, ó o barulhinho aqui, ó, o carro passando.
Ah, esse não faz mais, hein? Esse era potente, agora, agora é mais suave.
Esse era potente. Ó, a próxima corrida é no dia 7 de junho em Mônaco e vamos ver como é que vai ser então aí, né, essa corrida e se ele vai vencer novamente.
Exato.
Certo?
Mônaco, que não tem como não lembrar de Ayrton Senna, né? Em Mônaco ele dava show, com chuva, com sol, era pra lá e pra cá, costurava todo mundo. E que saudade, hein?
É um ícone, né?
É isso aí, a gente atualiza o feed, vamos seguir atualizando do esporte. Aparecem outros assuntos. China, missão. Nadadora Itapetininga tá treinando. E comércio de tilápia.
Falei isso, eu tô curiosa.
Falei pra você antes do intervalo que tava treinando. Apareceu aqui no feed que o comércio de tilápia, ele pode ser prejudicado aqui no nosso país, no nosso Brasil, sim, por conta de uma nova classificação. É uma espécie exótica invasora que acaba preocupando os produtores. Principal peixe produzido e consumido no nosso país tem uma nova classificação que pode impedir a sua produção. O governo está afirmando que não vai haver uma proibição aí na comercialização. No dia 27 de maio, mais conhecido como amanhã, vai haver uma comissão nacional para apreciar essa proposta de resolução, né? E outros resultados que também serão analisados. Eucalipto, o camarão Vanamei e alguns tipos de pastagem. Então, é um assunto que está chamando a atenção ao longo dessa rede social. O que será que aconteceu? Tilápia e tudo mais? Ou seja, por conta dessa decisão, dessa votação que vai acontecer amanhã, pode prejudicar o comércio aí da espécie aqui no nosso país, já que é uma espécie exótica e invasora que acaba influenciando demais no habitat de outras espécies, de outros animais. A ver o que os ministérios vão decidir, a gente atualiza, a gente contextualiza pra você depois.
É isso, vamos ficar de olho aí sobre o comércio de tilápia então. Dando F5 por aqui, apareceu pra mim aqui, ó, notícias como comércio eletrônico, troféu Brasil e China foguete. Olha, a China, gente, lançou o primeiro astronauta de Hong Kong pro espaço. É isso mesmo que você ouviu, tá? O foguete Longa Marcha 2F partiu nesse domingo de Jiuquan com 3 tripulantes. Essa é a primeira vez, vale lembrar, que uma tripulação vai passar 1 ano no espaço. Haja tempo, viu, gente? 365 dias bem bonitinhos ali, orbitando. Eu não conseguiria, confesso.
Também não.
E a Agência Espacial da China, ela prevê base lunar até 2035. Desde 2011, o país está fora da Estação Espacial Internacional, tá? A China, ela buscou aí algumas saídas próprias para explorar o espaço, né? Em 2019, inclusive, ela lançou uma sonda para a Lua. E também possui um robozinho lá em Marte desde 2021. E a gente vê então essa corrida espacial. A gente acabou de ter aí Artemis 2 acontecendo, né? O pessoal foi ali pra Lua, agora a gente tá vendo a China lançando esse foguete pra 3 tripulantes ficarem no espaço durante 1 ano e já tá pensando em base lunar, que os Estados Unidos também estão pensando. Então, estamos tendo aí novamente essa corrida espacial novamente.
Novamente, de volta aí a corrida espacial. Agora a China também se atualizando e também se programando pra lançar uma missão aí pra pro espaço.
Vamos ver quem ganha.
Pra nossa lua. Vamos ver quem ganha. Vamos ficar na torcida aqui. Atualizei meu feed. Apareceu pra mim escala 6x1 adiada. Lula, radioterapia. Notícia de saúde. E Isis Valverde. Tá trendando, bombando o nome da atriz também por motivos de relacionados saúde, né? À saúde. Ela fala de uma doença autoimune. Assim como a gente trouxe da Charlize Theron, que acabou por compartilhar alguns problemas, algumas experiências dela na internet. A atriz brasileira também. E ela falou que ela recebeu esse diagnóstico da doença, uma doença celíaca, aos 19 anos de idade apenas, super novinha. Ela postou um vídeo, né, depois de tantos anos falando dessa condição. Ela falou que já passou mal várias vezes no trabalho esse ano, inclusive por conta da condição, porque ela acabou consumindo uma comida contaminada com glúten.
É perigosíssimo.
Celíaco não pode comer comida que tenha glúten, classificação da doença como traumatizante. Então, só pra você saber, só pra te informar, mais ou menos 2 milhões de brasileiros, eles sofrem com essa condição, né? Nós temos mais ou menos 2 milhões de celíacos aqui no nosso país. E metade não tem diagnóstico, né? 1% da população mundial tem a doença. Então, é bastante gente, sim. Essa doença celíaca, para quem não está associando o nome, ela faz com que o sistema imunológico ataque o próprio intestino delgado quando a pessoa acaba consumindo glúten. Então, por isso que a pessoa passa mal demais. Em casos de problemas gástricos crônicos, cansaço extremo e perda de peso, é claro, não dá para só descansar, só repousar. Não, tem que procurar aí um médico, um especialista. É um assunto delicado, né? Muita gente, obviamente, convive facilmente com a doença, mas a atriz resolveu compartilhar nas redes sociais, acho que para influenciar também. Sim. Cada vez mais as pessoas irem atrás, se atualizar. Às vezes está passando mal por algum motivo, não sabe qual que é. Então tem muitos casos sem diagnóstico ainda no Brasil. Procure um médico.
É isso, fica esse alerta. Então é muito legal a gente ter pessoas como Isis Valverde, né, que é uma artista, uma pessoa pública, falando sobre esses assuntos e trazendo esse alerta então para a população. Dando o F5 aqui, apareceu saque, aniversário, ó, que delícia, que beleza, escorpiões, e Faustão. A gente vai falar sobre o apresentador nesse momento, porque Faustão, gente, ele foi internado em São Paulo para retirada de uma sonda, tá? A assessoria do apresentador afirmou que tá tudo sob controle com o Faustão e dentro aí da normalidade clínica. Então a gente não precisa se preocupar. O protocolo de planejamento acontece desde o ano passado. Em 3 anos, a gente tem que contextualizar aqui, né, os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo aqui o nosso Trend das 11, que o Faustão, ele passou por 4 transplantes. Então,
muita coisa, né?
Não é fácil não você ter ali, né, órgãos transplantados. Você tem que passar por médico ano a ano, mês a mês. Tem que ter esse acompanhamento clínico com toda certeza. E então ele foi ali pro hospital para tirar uma sonda que faz parte desse processo todo. Ele vai ter alta programada para hoje, tá? E o João Silva, o seu filho, né, que também é apresentador, ele diz que espera o retorno do pai aí na TV. Tá bom? Vale lembrar que Faustão tá com 76 anos, mas é talentosíssimo, um grande apresentador. O João Silva, inclusive, se inspira muito nele para apresentar programas. Então, talvez a gente reencontre Faustão nas telinhas, né? Apresentando algum programa por aí.
Mas, a gente deseja boa recuperação, né? A gente deseja muita saúde, cada vez mais. A Fausto Silva, nosso Faustão, dos maiores de todos. Atualizei o meu feed aqui. Vamos falar de alguns assuntos que ganham repercussão. Virgínia e Zé Felipe.
Isso aí é o que mais polêmica.
É o pau que tá rolando nas redes. PIS 2026. E também Brinquedo Estrela. A gente trouxe aqui na semana passada a Estrela entrando com um pedido de recuperação judicial.
Verdade.
Em uma vara civil de Minas Gerais, se não me engano, em meio a uma crise financeira acumulada aí ao longo de décadas. Aí declarou um passivo, uma perda de 109 milhões de reais, muita sujeito coisa à recuperação. E agora a justiça, ela concede uma certa proteção à Estrela Brinquedos. Exatamente. A Estrela conseguiu, inclusive, essa liminar, esse tipo de proteção contra execuções e cobranças, já que a situação já estava ruim, para ela não ter que pagar, né, algumas cobranças, algumas coisas que eram executadas aí na justiça. E o grupo pediu recuperação judicial na semana passada, como eu falei, assunto que ganha muita repercussão, assunto que continuou condicionando o debate e o resgate da memória. Muita gente, né, memória afetiva, o pessoal relembrando de jogos, brinquedos e tudo mais. O pessoal relembrou, inclusive, aqui no Trend das 11 da semana passada. Talvez é um respiro, mas fato é, a recuperação judicial está mantida, como eu falei, uma dívida total de 109 milhões de reais. Vamos ver o desenrolar dessa história, hein, Petra?
Será que não dá pra pegar dinheiro no banco imobiliário?
Pode. Bem sacado.
Né, gente?
Você quer pegar mais dinheiro da Estrela? Tem que dar dinheiro pra Estrela.
Então, a própria Estrela pega o dinheirinho ali do banco imobiliário e, ó, já quita essas dívidas. Boa. Fica a dica. Fica a dica, gente. Que isso? Banco imobiliário ensinando a gente ali,
né? Tem que ensinar, né, Estrela?
O negócio do dinheiro. É isso. Bom, rolando aqui o nosso feed, a gente segue porque apareceu pra mim Cláudio Castro, Endrick e Neymar, bons jogadores, viu? Chuva, granizo.
Meu Deus.
Pois é. A gente já falou aqui sobre o tempo,
exatamente,
né? Sobre o friozinho que vai se intensificar ainda mais aí nas próximas semanas. E a gente fala agora sobre o granizo que atingiu cidades de Santa Catarina e causou aí muitos estragos, tá? O fenômeno, ele aconteceu em Chapecó e Concórdia, que fica ali no oeste catarinense, na cidade também de Lages, também teve ali granizo, né? Teve tempestades, chuva muito intensa também aconteceu, rajadas de vento, tivemos granizo, gente, com o tamanho de ovos. Então você imagina, tá, pega um ovo aí na sua geladeira, imagina isso caindo. É um desastre com toda certeza. Aí, né, por conta disso, telhados danificados também, falta de energia. E vale lembrar que para resolver toda essa situação, dois novos equipamentos antigranizo, eles estão sendo instalados em junho. Porque a gente tem visto bastante, né, essa questão de tempestade, principalmente no sul. A gente teve tantas tragédias no sul no decorrer ali dos últimos anos.
Final
do ano passado, exato. Então é muito importante realmente ter esses equipamentos, ter essas formas ali de precaver um pouquinho essas tragédias que acontecem aí por conta do tempo, não
é
mesmo, Thiago?
É isso aí. Atualizei meu feed aqui, apareceu Rio Previdência, Hulk e Bolsa Família novamente. E o cantor Israel, ele continua trendando esse assunto na manhã desta terça-feira por conta de um incidente que aconteceu ontem. O que aconteceu? O carro do cantor Israel, da dupla com o Rodolfo, ele sofreu um acidente em Goiânia. Então ele estava voltando para sua casa, um carro na sua frente acabou mudando de faixa sem sinalizar, segundo declaração aí do músico, e aí acabou causando uma batida contra um cavalo no meio da pista. Perigo demais, né? O sertanejo, ele não ficou ferido, mas isso mexe demais, obviamente, com as emoções, com os fãs. Isso ganhou muita repercussão, muita gente preocupada, mas depois ele tratou de ir nas redes sociais tranquilizar o pessoal. Foi só um susto, mas foi um acidente feio envolvendo aí o cantor Israel da dupla com Rodolfo em Goiânia na tarde de ontem.
Ainda bem então que ficou tudo certo. Tudo certo. Vamos ouvir bastante batom de cereja ainda pela voz de Israel, não é mesmo? A gente segue aqui então com o nosso Trend das 11. Ó, rolando meu feed aqui, gente. Concessão Crédito, Igreja Centenária e também André Sanches. Exatamente. Você do Corinthians aí, temos uma notícia para te dar. Ex-presidente do clube é expulso do quadro de sócios, tá, gente? Essa decisão, ela aconteceu ali, né, pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, tá? Ela aconteceu ontem, inclusive, eles decidiram expulsar o ex-presidente. Foram 112 votos a favor, 49 votos contra, 6 abstenções. Em votação aberta ali e nominal dos conselheiros, isso aconteceu, essa expulsão aconteceu. A comissão de ética indicou conduta, gente, incompatível com o estatuto do clube. Aí você vai falar, que é isso? Especifica mais, Pietra, explica mais pra gente. Pois é, uma investigação interna apontou o uso indevido do cartão corporativo do clube. Ao que tudo indica ali, André Sanches estava usando o cartão para despesas pessoais com valores que chegam a mais de 480 mil reais. Então, deu ruim, foi expulso, não faz mais parte ali do quadro de sócios do Corinthians.
Aliás, se isso vira moda em diversos outros clubes, aliás, já teve presidente de clube sendo empichado, agora ex-presidente sendo expulso, então esses
caras... Tá difícil,
caras,
viu?
Eles aprontam demais, a conta acaba chegando, mas se fizer um pente fino em diversos clubes aí do nosso Brasilzão, o que vai ter de dirigente saindo pela porta dos fundos, não tá contado. Atualizei meu feed aqui, subsídio gasolina, acordo com o Irã e perigos Minas Gerais.
Que isso?
Que aconteceu? É que um influenciador, ele é americano, ele tá viralizando com um vídeo sobre os perigos de visitar Minas Gerais. O nome dele é o Sam Kaufman. Ele tá alertando do perigo da gastronomia. Você vai ganhar uns quilinhos. Esse é o perigo de tanta coisa boa que tem em Minas Gerais. Mas é claro, né? Ele fala da hospitalidade, do estado de Minas Gerais, um povo que recebe muito bem, sempre bem-humorado. Aliás, um abraço para todo mundo que tá aí em 88.7 na nossa sintonia. Minas Gerais, BH, bom demais. Pessoal que gosta de fazer novas amizades. Mineiro é assim mesmo, né? Então, tudo é um plano coordenado com pão de queijo, feijão tropeiro, doce de leite e cerveja geladinha. Ele falou, tome cuidado que esse é o plano. Pra te fisgar, se você for para Minas Gerais, pão de queijo, feijão tropeiro, doce de leite e cervejinha gelada, é um perigo danado. Se é fisgado, não vai querer sair de lá. Puxa. Nunca mais. É isso, é justamente isso. Perigo é ir e não voltar. Muita gente caiu aí no clickbait, né? Falando assim, opa, perigo em Minas Gerais, tem um influencer americano criticando, vou ver o que que é. Não, calma. É perigo de você visitar a linda Minas Gerais e não voltar mais.
Conseguiu visualização, ainda fez aquela propaganda boa de Minas Gerais, né? É isso aí, arrasou.
Sim.
Bom, seguindo aqui, rolando o nosso feed, falsos médicos, apareceu aqui pra mim, advogado Jairinho e Netanyahu. Pois é, gente, Netanyahu intensifica ataques no Líbano, né? Esse, com o objetivo, inclusive, de esmagar o Hezbollah. É, isso aconteceu depois de Israel acusar a organização de ataques, tá? Contra as suas forças de defesa, utilizando aí drones e também incluindo modelos avançados de drones que operam ali por meio de sistemas de fibra ótica. Então, né, drones mais tecnológicos que têm ali a precisão de atacar, né? Então, a gente teve Netanyahu intensificando ataques no Líbano, mais um momento tenso ali daquela guerra do Oriente Médio que a gente tá vendo, tá repercutindo bastante e que a gente não para de falar sobre, porque tá bem intensa, né, Thiago?
Tá bem intensa, por isso que o nome do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tá trendando, tá bombando na manhã desta terça-feira, ganhando muita repercussão. Estas falas. Atualizei meu feed, aqui apareceu caneta emagrecedora. Sempre aparece.
Sempre.
Quase que o dia inteiro. Valdemar versus Flávio. Apareceu pra mim também. E olha o que apareceu que tá atendendo. Beto Carreiro. Ou Beto Carreiro. Exatamente, é esse mesmo. É, o Beto Carreiro, ele tá adotando o parque, sim. Ele tá adotando a escala 4x2. E tá vendo um aumento na produtividade, atendimento e inclusive a receita do
olha
parque.
Olha aí, ó, como é que tá fazendo bom.
Veja bem. Só. E isso acaba fomentando cada vez. Olha lá.
Eles fazem tudo, eles conseguem, né? Olha as trilhas, olha isso.
Cavalo faísca, não é isso? Bom demais. E o debate, aliás, né, essa informação que acaba surgindo, pronunciamento aí do grupo Beto Carreiro, acaba gerando cada vez mais o debate sobre a escala 6x1, né? Exato. Então, assim, o parque adotando esse modelo de jornada, aliás, sempre bom falar, um belíssimo parque, um dos maiores do nosso país, e o Beto Carreiro World adotando a escala 4x2 nas áreas de atendimento, alimentação e também varejo. Obviamente que é uma mudança que exige um reforço na equipe. Então, você diminui a escala de jornada, acaba por contratar outros profissionais a mais, né? Mas acaba reorganizando, vamos poder dizer assim, os turnos em rodízio, né? Então já traz ganhos, segundo o próprio parque tá falando, tá melhorando a produtividade, melhorando o atendimento, impactando na receita. Não sei se isso se aplica a todo o comércio, né? Não estamos querendo julgar isso, mas nesse caso do Beto Carreiro, eles mesmos se pronunciaram e a princípio tá funcionando pro Beto Carreiro. Aí, coisa linda.
Muito bom, tá dando certo então, né? Vai que inspira então para o fim da escala 6x1 já ser aprovada aí e vamos ver se os trabalhadores vão curtir trabalhar nessa escala 4x2. Bom, gente, seguindo aqui, dando F5 no nosso feed, apareceu a Minerais Críticos, mais uma vez, né, tá dando o que falar também, Bolívia e temos mercado imobiliário.
Sempre bombando, sim.
Pois é, sempre bombando, sempre ali, ó, gerando din-din, que a Minha Casa Minha Vida responde por metade das vendas e, olha, sustenta o mercado imobiliário, tá bom? Pois é, um dado aí pra você ficar sabendo. O setor, gente, mantém aí vendas estáveis, tá? Por bom momento para emprego e renda também. Apesar da famosa taxa Selic, aquele aumentinho que a gente teve, né, em 14,5%, e responde também por quase metade das vendas residenciais no país. Segundo um levantamento divulgado ali pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, conhecida como CEBIC, né, mais de 54 mil unidades foram vendidas. O programa habitacional, ele deixou de ser uma política social. Na Minha Casa e Minha Vida era conhecido bastante como isso, como esse programa de política social, e ele se consolidou agora como motor estrutural da construção civil. Então, Minha Casa e Minha Vida aí dando, ó, lucro, sustentando o mercado imobiliário, Thiago.
É isso aí. E a gente vai atualizando o feed nessa reta final. Apareceu pra mim dicas de faxina, flacidez facial e aeronaves elétricas. Sobre esse assunto que a gente encerra aqui o nosso trend, porque tem uma empresa de táxi aéreo que tá traçando rotas pra carros voadores. Isso pro ano que vem. Ó, os Jetsons já chegaram.
Total.
2027.
O futuro é agora.
A empresa se chama Revo. Ela quer operar aeronaves elétricas até o fim do ano que vem. Ela é a principal operadora de táxi aéreo no nosso país. Ela tá finalizando, nesse momento, aquele mapeamento das primeiras rotas comerciais. É, você achou que era só no futuro bem distante? Quem sabe, em breve, a gente vê um... uma família Jetson passando em cima da nossa, né, cabeça. É, olha aí. Boa. Esse projeto, ele inicia operações em São Paulo no último trimestre do ano que vem, 2027. É o sinal mais concreto de que o serviço pode sim acontecer e promete tornar aí um novo modal de transporte. Com essa notícia, a gente vai finalizando o nosso trend das 11, pegando carona numa nave dos Jetsons.
Vamos nessa, Thiago. Muito obrigada pela sua audiência. A gente te encontra amanhã às 11 em ponto, certo?
Papo de craque, primeiro tempo na sequência. Boa terça, aquele abraço.
Tchau.
Que é trend nas telas, tá aqui no trend das 11. Agora é trend das 11, TMC.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você.
Transamérica, TMC.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa, e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Fala, meu povo! O futebol do centro-oeste do país ganha espaço aqui no canal do Benja. E nessa quarta, a partir das 7 da noite, tem o esquenta pro segundo duelo da final da Copa Centro-Oeste. Rio Branco e Anápolis, no canal do Benja, lá no YouTube. É a Copa Centro-Oeste do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
O futebol não para e hoje teremos os jogos da sexta rodada da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores, às 7 horas da noite, o Mirassol enfrenta o Lanús fora de casa. E às 9:30, o Flamengo encara o Cusco no Maracanã. Já pela Sul-Americana, às 7 horas da noite, o São Paulo duela contra o Boston River no Morumbis. E o Grêmio enfrenta o Torque de Montevidéu em casa. Já às 9:30, o Santos encara o Deportivo Cuenca na Vila Belmiro. A Transamérica agora é TMC, quem torce sabe, quem escuta sabe.
Um oferecimento, maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos, as soluções do PicPay para a sua empresa.
O trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
No mês da indústria AFG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Wonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Wonder, R$369,90. Conte sempre com a Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas da Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de craque TMC, uma jogada. A Demicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco para toda hora.
Começa agora, Papo de Craque. TMC. Papo de Craque TMC.
Papo de Craque TMC. Papo de Craque TMC. Chegamos, é o Papo de Craque TMC desta terça-feira, que está começando terça, 26 de maio de 2026. E o papo está começando para a gente falar da maravilhosa, gigantesca vitória e a festa da galera Coxa Branca ontem à noite no Couto Pereira. O Bahia veio, tentou aprontar o Bahia, mas não conseguiu. De virada, o Coxa deu uma aula de contra-ataque no terceiro gol. Vamos falar bastante sobre essa vitória fundamental do Coxa pra cima do Bahia. É o Verdão, agora, colocou o pijama, começou a ganhar também no Couto Pereira. Pelo menos a expectativa é essa. Que boa vitória do Coxa ontem, 3-2 pra cima do Bahia. E a gente vai falar bastante sobre isso no papo de hoje. Vamos falar também do Furacão, que já tem adversário definido na Copa do Brasil. E a Monique já tá por aqui, ela chegou da viagem lá do Pará. Vamos falar do Paraná também, que tá em semana um pouco menos decisiva, né? Claro que vai jogar a final da segunda na Sanepar, mas tá tranquilo porque já garantiu o seu acesso também nessa competição. Muita coisa pra gente falar no papo desta terça-feira. 995-66-1003 é o WhatsApp TMC. Mensagem pra cá e like lá na live. Tá combinado? Se liga aí que o papo de craque desta terça-feira começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos pra bater mais um Papo de Craque.
Era pra ter rodado semana passada, né?
Há controvérsias e vamos ter que perguntar pro criador.
O que eu lembro da regra que tá lá no livrinho do Rafael Porto é que o jogo é válido pela mesma rodada.
Caminhando o Coutinho, o capitão do Araucária, pé direito, bateu! Que tristeza!
Saiu errado, Furacão vence embora, é o Remo no ataque, Pikachu soltou na ponta, atenção, Marcelinho invadiu, cruzou, a bola desviou, olha o Remo, toque! Zico! Já.
Olha lá, o Iago solto, pula a bola, vem Eric Puga, invadiu, bateu cruzado, desviou, que tristeza. Gol do Bahia.
Respeitem o futebol do estado do Paraná.
Autorizado, o Elvis partiu, pé canhoto, bateu pro gol. Que felicidade!
Vai dar boa agora no contra-golpe, bola solta pelo meio, dominou, Jadson pifou, olha o trem pra fazer, olha o gol aí, é o trem!
olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Que felicidade! Gol!
Faz três anos que não roda, pô.
Nossa, cara.
Então, se ganhar, vai ter a rodada, vai ter e pronto, acabou.
Rodada perfeita!
Tá aí! A rodada perfeita! Que espetáculo, cara!
Arrebentou, Mug, hein?
Arrebentou, mano! Espetacular! Quanto tempo que essa vinheta não rolava aqui no Papo de Craque. Eu nunca fiz, mano. Boa, Robert. Eu nunca fiz, eu acho, a vinheta da rodada perfeita aqui. A última vez, Transamérica, gente. Agora, Transamérica barra TMC. A primeira da era TMC. A primeira da rodada perfeita. Parabéns. Começou com o Paraná, passou pelo Furacão, chegou no Coxa e nós vencemos os três jogos. E que seja assim. Vamos contar agora. Marquem essa data aí, beleza? Marquem essa data aí. Porque a gente vai relembrar se acontecer de novo. Tomara que aconteça, né? Ainda dá nessa temporada. É, o Paraná vai continuar o calendário lá, com a taça, a Copa que vem por aí. E a Série A vai continuar também. Então, data de hoje vai ficar na memória. 26 de maio de 2026 rolou. Parabéns. Apavoraram nessa vinheta aí da rodada perfeita. É, vamos ouvir de novo o gol? É, será que já colamos? Vamos ouvir de novo então. Foi uma aula de contra-ataque. O terceiro gol do Coxa. E o Coxa venceu o Bahia. Ô Bahia, não deu ontem. Solta lá o gol da vitória e o Elísio detonando aqui na TMC. Bora, Coxa.
Breno Lopes, tem Josué, tem La Vega. Breno Lopes, rolou, La Vega, devolveu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, que felicidade!
Que aula de contra-ataque, Nicolas! O Coxa venceu. Deixa eu fazer o protocolo todo aqui. É, porque tivemos essa vinheta maravilhosa da rodada perfeita. E a pergunta de hoje é, ela tá dentro disso. Qual foi a última vez que o Coxa venceu um jogo por 3 gols no Couto Pereira? Válido pela Série A do Brasileirão. 995661003 é o WhatsApp TMC. É a pergunta de hoje. Par de ingressos para a Liga Monstro Combate, que acontece dia 6 de junho, na Live Curitiba, no Prêmio 1. No 2, um voucher de R$100 para Pizzaria Baggio. Manda aí a resposta e fala o prêmio. O sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a ADM Conda para ser crédito ou investimento, para você nunca ficar no 0-0. Sabe que ontem, Nico, cheguei aqui e falei pro Lucas, ó, tô achando que o Coxa vai vencer bem hoje, cara. Ah, mas é duro o negócio. Falei, mas vai vencer bem. Não porque eu tava já, eu sempre sou assim, tava querendo mesmo essa vinheta da rodada perfeita. E aconteceu. Pô, que vitória boa, cara. 3-2 pra cima do Bahia. E um Bahia bom, hein? É o Bahia forte de um campeonato brasileiro. Que vitória emblemática ontem. Beleza aí, Nico?
Beleza, Edgar, todo mundo ligado aqui no nosso Papo de Craque. É uma grande vitória do Coritiba, até pelo que a gente falava antes, né? Era um jogo estratégico pro Coxa, que agora vai chegar na parada para a Copa do Mundo sabendo que estará na parte de cima da tabela, assim, até independentemente do que acontecer na última rodada antes dessa paralisação, que é contra o Flamengo, fora de casa. É, apesar de desfalcado o adversário por causa das convocações para as seleções, um adversário muito difícil. Era um duelo direto diante do Bahia na parte de cima. Os dois times chegaram para a rodada com a mesma pontuação, né? 23 pontos, o Bahia ocupando o sétimo lugar e o Coritiba em oitavo, aliás, iguais em pontos, número de vitórias, gols marcados, gols sofridos. O Bahia levava vantagem só no critério de cartões vermelhos. Coritiba é o time que mais teve expulsões no campeonato, por isso perdia a sétima posição ali para o Bahia. É, então, Coxa vencendo, abriu 3 pontos em relação a esse adversário, que tem um jogo a menos ainda, né? O Bahia tem um jogo com a Chape, que é atrasado, e conta com isso ainda para não ficar tão para baixo na tabela de classificação. O Rogério Ceni até falava isso ontem na entrevista após o jogo no Couto Pereira. E se você for pegar aquele objetivo inicial, que é proposto pelo... A gente falou sobre isso, o clube mesmo, né? E o Seabra, mesmo lá depois da grande vitória que o Coritiba teve o Santos na rodada anterior em São Paulo, ele falava assim, ó, tranquilo, vou ficar depois que atingir 45 pontos, né? Aí vai ter gordura para trabalhar, para pensar em coisas maiores. Então, se o objetivo inicial proposto é permanência na Série A do Brasileirão, a vantagem hoje pro Santos, que é o time que abre a zona de rebaixamento, é de 8 pontos, né? Aí sim tem uma gordura bem interessante para ser trabalhada daí para frente e inclusive dar tranquilidade para segundo, terceiro passos que pode ser buscar, as vagas nas competições sul-americanas, né? A primeira a sul-americana, né? Depois, se conseguir se manter nessa faixa de tabela em que vem se mantendo desde o início da competição, dá para tentar pensar também em uma vaga ali para Libertadores, mas vai ter que manter esse rendimento que foi acima do esperado. Essa que é a verdade até agora no campeonato. E com a melhora dentro de casa, né? É que mais recentemente a gente teve uma grande frustração. Não foi pelo Campeonato Brasileiro, foi a eliminação do Coritiba na Copa do Brasil diante do Santos. Agora, na Série A do Brasileirão, depois daquelas duas derrotas iniciais, por 1-0 para Bragantino e para São Paulo, o Coritiba não perdeu mais no Couto Pereira. Às vezes não faz jogos tão bons, enfim, a coleção de grandes atuações do Coritiba é mais fora de casa. Talvez o jogo de ontem possa se encaixar também nisso, mas de lá para cá, né, depois que perdeu os dois primeiros jogos, são 6 partidas no Couto Pereira na Série A, com 3 vitórias e 3 empates. Já é um rendimento que, se você mantiver no segundo turno, é bem acima de 50% e já garante muitos pontos para uma sequência de competição. E o jogo de ontem, ele teve algumas camadas, assim, né? Primeiro tempo ruim, né, do Coritiba. O Seabra não considerou tão ruim, assim, e os treinadores, eles olham muito, talvez, para um desenvolvimento de jogo, não tanto para as pontas finais, mas nas pontas finais o Bahia já vinha sendo muito mais perigoso no ataque, quando depois de uns 10, 15 minutos ali de um equilíbrio maior, até com o Coritiba tendo mais posse de bola, o Bahia conseguiu começar a encontrar espaços e aí tem qualidade para aproveitar esses espaços, e estava nítido o que acontecia, até foi a explicação do Seabra depois, que para fazer a marcação no Everton Ribeiro, que é um cara que desequilibra, o Coritiba estava abrindo um espaço. E esse espaço foi muito bem lido pelo William José, o volante da equipe, centroavante da equipe do Bahia, e ele baixou no campo e ele começou a trabalhar como armador. Ele conseguia servir os caras dos lados, assim, a toda hora, e foi assim, por exemplo, no lance do gol, que o Bahia saiu na frente com o William José voltando, ocupando esse espaço, servindo o Eric Pulga na direita, na tentativa de cruzamento, com a defesa desorganizada, chegaram meio desesperados ali no carrinho o Jaci e o Thiago Coser, e aí o Coser deu azar, né, de acabar colocando a bola fora do alcance do goleiro, bateu para trás, gol contra, Bahia 1-0. Então, Bahia melhor, o Coritiba, apesar de o treinador não considerar tão ruim o primeiro tempo, não criou nenhuma grande chance de perigo, só no finalzinho, ali que fez pela primeira vez trabalhar. O goleiro ali, eu já não lembro se tinha feito a substituição, acho que já, né? Já era o João Paulo que estava em, ou era o Léo Vieira ainda. Enfim, teve um lance de uma finalização no final do primeiro tempo que o goleiro do Bahia trabalhou. Eu falei que teve uma lesão, que o Léo Vieira se lesionou durante o primeiro tempo, né? E teve que fazer a troca pelo João Paulo.
Aquele chute do Breno Lopes no contra-ataque?
É.
Esse ainda era o Léo Vieira.
Era o Léo Vieira. Ainda era o Léo. Então ele, né, se machuca já mais no final.
Foi um pouco mais cedo, digamos assim. Devia faltar ainda alguns minutos para os acréscimos ali, né?
Então, daí o Léo Vieira entra, sai, né, machucado ali, acabou tendo azar de torcer a perna, torcer o joelho, e entrou o João Paulo, que aliás tava falando com o pessoal da Bahia lá, um grande problema, né, do time. O Ronaldo vinha muito bem como goleiro titular, teve uma lesão grave. Depois o Léo Vieira foi contratado, foi trazido da Chapecoense, tinha tomado conta da posição, tem uma lesão grave, e entra o João Paulo. Visivelmente o João Paulo não está nem em forma para jogar ali. Então é um problema do Bahia e no segundo tempo ele tomaria os gols. Com uma parte da culpa sendo colocada nele, inclusive pela torcida aí do tricolor baiano. Se cobra muito do Coritiba essa imposição, né? Jogando dentro de casa. E quando tá na frente, não ficar apenas se defendendo, sair pro contra-ataque, tentar machucar mais o adversário. E essas duas coisas aconteceram no segundo tempo. O Bahia até começa melhor, assim, mantendo mais posse. O Seabra disse que foi surpreendido no começo da segunda etapa com o Bahia mais ofensivo do que era no primeiro tempo, talvez tentando ali um segundo gol para matar a partida. Mas é o Coritiba que marca o gol, né? Aos 10 minutos, e aí não tinha criado ainda para isso e tal, mas o Josué estava muito mal em campo. Eu concordo com o Guilherme, acho que a pior partida dele no Campeonato Brasileiro. Josué estava errando lance de bola corrida, lance de bola parada, errando tudo. Mas aí a qualidade está lá, né? E num lance em que havia uma cobrança de falta para o Coritiba, a bola voltou, os zagueiros e o Bruno Melo, lateral esquerdo, ficaram na área, e o Josué da intermediária deu uma fatiada, uma qualidade absurda, assim, para colocar na cabeça do Bruno Melo e ele mandar para a rede fora do alcance do goleiro João Paulo. Ali vira o jogo. Foram 12 minutos contados entre o Coritiba empatar 1-1 e virar o jogo e fazer o terceiro gol. Construir esse placar de 3-1 em exatamente 12 minutos, entre os 10 e os 22 minutos do segundo tempo. Essa imposição acontece logo depois do gol, né? O Coritiba aproveita o bom momento, o Bahia sente, o Coxa começa a despejar a bola na área, tentar pressionar, e é assim que consegue a marcação do seu segundo gol. Uma bola estranha do goleiro, né? O Canu cabeceia para trás, o goleiro tira no soco, mas ela sobra lá na lateral pro Bruno Melo fazer o cruzamento. O Bruno coloca essa bola dentro da área, a defesa se atrapalha ali, dois zagueiros do Bahia vão na bola, ela acaba sobrando pro Lavega, ele bate ainda, conta com um desviozinho para mandar para a rede, Coritiba 2-1. Bahia tenta ir para cima, o Rogério Ceni falou na coletiva depois que o time dele aí se desorganiza, começa a fazer coisas que não são treinadas, e isso aí é da brecha que o Coritiba espera e não vinha aproveitando em casa para fazer os contra-ataques. Fora sim, mas em casa foi o primeiro gol, assim, tipicamente de contra-ataque que saiu. Muito mérito pro Breno Lopes, já na disputa lá atrás, perto da área do Coritiba, ele ganha, e aí, na velocidade, deixa todo mundo para trás, quebra toda a marcação do Bahia, que termina de ser quebrada com uma devolução do Lavega perfeita ali na tabelinha que os dois fazem. Todo mundo, até o Breno Lopes, esperava, acho que o Lavega fosse chutar pro gol, mas ele rola para trás de novo, o Breno ainda ajeita o corpo e bate, coloca no ângulo para fazer 3-1. Então, 12 minutos, Coritiba constrói, primeiro na imposição, de despejar a bola na área do adversário, e depois na sua característica marcante, que é o contra-ataque, esse 3-1. Parecia que o jogo até estava decidido, já estava morno, mesmo o Bahia, assim, depois das substituições não tinha mais força ofensiva, mas ainda numa bola parada, numa qualidade de batida espetacular do Everton Ribeiro, colocou na cabeça ali do Everaldo, ele marcou o gol, tinham 7 minutos de acréscimos, né, uma tensão no Couto Pereira, mas o Coritiba controlou bem, dessa vez não sofreu aquela forte pressão que teve nos minutos finais contra o Inter, por exemplo, que rendeu o gol de empate do Colorado Gaúcho. Bahia nem sequer pressionou tanto assim, o Coxa segurou essa importantíssima vitória estratégica, como eu falei aí, para a sequência do campeonato. Obrigado.
Obrigado, Nicolas França, falando da vitória do Coxa, 3-2 para cima do Bahia. Que vitória importante. Voltando a vencer no Couto Pereira, muita gente estava falando: ó, tem que vencer no Couto também. Não só fora de casa, e como se comporta bem no Campeonato Brasileiro também fora de casa o Coxa. Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar PowerCom Brasil, a energia do seu negócio. Fala, Nico.
Um ponto importante, o Bahia também. Também no geral também, do Campeonato Bahia, ontem, perdeu, né, o rendimento, tanto em casa quanto fora. Mas no geral, ele era o terceiro melhor mandante, né? Tá até visitante. Tava até na frente do Coritiba, numa pontuação geral absoluta, assim. Então, era mais um complicador de um time que sabe jogar fora.
Juninho, beleza? Você estava no jogo ontem, fala dessa vitória aí, que festa no Couto. Tudo bom, Jota Jota?
Tudo bem, Edgar. Agora sim, grande abraço a todos. Vitória importantíssima, fundamental, que coloca o Coritiba coladinho ali no G5. Uma pontuação, assim, eu diria, excepcional, tá? Excepcional para os padrões do Coritiba, pela expectativa criada. É uma campanha quase irretocável. Por que eu digo quase irretocável? Você vai lamentar ali algumas né, alguns jogos em que desperdiçou alguns pontos, né? O jogo do Inter, principalmente, tomando aquele gol de empate. Enfim, você vai ter ali um ou outro jogo que você vai se lamentar. Poderia o Coritiba estar numa situação ainda melhor, né? Coritiba, se não perde pontos pro Inter. E qual foi o outro?
No final? Pra Chape?
Pra Chape, obrigado. O Coritiba era pra estar em terceiro lugar, cara.
Teve o Bragantino também lá, aquele 0x0 na primeira rodada, que tomou gol nos acréscimos. Tava com um a menos.
Então assim, você vê, poderia estar em terceiro lugar ali. Mas enfim, a campanha até aqui ela é muito boa. A gente tem que enaltecer realmente. Então, isso é muito bom. Poderia, repito, ser